Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Confesso que às vezes sonho em começar o programa apenas e só com esta batida. E as pessoas ficam durante largos minutos à espera que algo aconteça, mas a verdade é que durante todo o programa a única coisa que se ouve é isto. De vez em quando há uma intervenção, eu digo prova oral, boa tarde. De vez em quando digo as horas. Passam 7 minutos das 7. E este será um dos programas mais maravilhosos de sempre. É isto que eu sonho todos os dias. Mas ainda não vai ser hoje que eu vou fazer isto. Não vai ser hoje. Porquê? Porque temos um convidado incrível que é o Renato Paiva e que tem a missão de substituir Anselmo Ralph, que ficou retido no aeroporto em Angola. Impressão minha ou andamos com alguma sorte com os nossos convidados nos últimos tempos? Talvez tenhamos que consultar alguém, um especialista em mudar a sorte de programas. Ora, Renato Paiva está aqui para falar sobre um livro que poderá ser tão ou mais, interessante do que o novo disco do Anselmo Ralph. E não estou a dizer que o novo disco do Anselmo Ralph não possa ser. Mas este aqui, eventualmente, poderá ajudar mais os pais que nos estão a ouvir. Assim é que é. O que eu queria dizer era isto. Este livro ajudará mais os pais que estão a ouvir. Se bem que as crianças adoram também o Anselmo Ralph. Eu não sei se tens filhos, tens?
Tenho.
As crianças adoram o Anselmo Ralph.
Gostam de, sobretudo, se divertir também com ele, não é? E estar um bocadinho com...
Ele tem uma comunicação boa. Nem todas as pessoas conseguem cativar as crianças.
Sim, é um facto. Sabes que esta é uma... Hoje vamos falar um bocadinho disso neste livro, que é a percepção também das inteligências, não é? E muitas das pessoas têm essa capacidade, há uma forma de interação que nos diz também que é alguém que tem uma inteligência interpessoal, de relação com o outro, de postura com o outro, de comunicação com o outro, acima da média, e por isso é que também é mais cativante desse ponto de vista.
Será que há truques para cativar as crianças? Isto é, será que há adultos em overacting que, sendo falsos, conseguem de facto cativar as crianças?
Não, claro que há. Sem dúvida. Isso, cativar as crianças, tal como há...
E atenção que não estou a falar do Jorge Rito.
Também como há adultos que cativam adultos. Portanto, toda a estratégia de persuasão, e há pessoas que dominam muito essas estratégias.
Sim. Por exemplo, tivemos a semana passada aqui uma especialista em... Como direi? Em terapia da fala, a Joana Rombert. Em que ela dizia que há determinados sons que as crianças, em particular os bebés, simpatizam.
Sim, consoante. E repara, todos nós temos algumas afinidades e alguns gostos pessoais. Às vezes, nós próprios adultos temos às vezes afinidade por um ou outro alguém, até só pelo seu tom de voz, pela sua prosódia, pelo tom melódico que tem, da maneira como fala connosco. Os bebés e as crianças também. Portanto, e há pessoas que o tom de voz nos acata e há outras que nos irrita solenemente, não é? Todos nós tivemos pessoas que às vezes só pela postura e pelo tom de voz, meu Deus, nos distanciavam desde logo, se calhar até de uma disciplina que gostávamos muito.
Há aqui uma coisa que basicamente todos os pais ambicionam. Ambicionam que os seus filhos sejam os mais inteligentes que conhecem. Não é à toa que a frase mais ouvida por um pai é: não é por ser o meu filho, mas... E é seguro que o que vai dizer a seguir é elogioso em relação a ele. Sim. O que às vezes até pode ser verdade.
Não, e muitas vezes
mas é muitas das vezes é exagerado. Muitas vezes é um olhar viciado, não é?
É um
olhar de um pai, não é? Como é óbvio.
E é um olhar, muitas das vezes, de alguém que gostaria de projetar uma realidade que nem sempre é a realidade que de facto encontra no seu filho, não é?
E na verdade, nem todos os filhos são muito espertos.
Sim.
A minha mãe nunca disse que eu era assim muito esperto.
Sim. Mas isso, lá está, repara. Tem a ver com os próprios conceitos de inteligência que as pessoas têm. E muitas das vezes achamos que os inteligentes são as pessoas que, sobretudo, dominam muitas o conceito de inteligência mais tradicional, que bate quase sempre na perspectiva linguística e lógico-matemática, sobretudo esta lógico-matemática, com a perspectiva do Binet desde há muito tempo. E quando falamos dos testes de QI, se olharmos para que exercícios são estes que nos permitem aferir se somos ou não inteligentes, ou mais inteligentes ou menos inteligentes, são sobretudo provas que trabalham perspectiva lógica, visual-espacial e matemática. Todas as outras componentes da inteligência que depois o Howard Gardner recentemente nos traz com as teorias de inteligências múltiplas, nos ajudam a perceber que se assim fosse, o Ronaldo nunca seria inteligente sinestesicamente como é, ou o Picasso nunca seria inteligente visualmente e visual-espacialmente como foi.
Isto é, há diferentes formas de inteligência.
Há diferentes formas
dizer,
de inteligência.
Da mesma forma que um Cristiano Ronaldo pode ser muito inteligente a nível, como é que tu dizes?
Sinestésico.
Sinestésico.
Corporal, temos movimento corporal.
Mas pode ser burro, eu não estou a dizer que seja, pode ser burro a nível intelectual.
Sabes que não tem a ver com uma questão de burrice, porque todos nós temos um perfil de todas as inteligências. Temos umas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. E o contexto também nos faz despoletar e estimular umas inteligências. Obviamente que, apesar de um dom, certamente, e de uma predisposição para toda a capacidade que o Ronaldo tem, foi um treino também muito intensivo e um contexto que lhe permitiu ter um desempenho de excelência.
Mas, já que o falamos... É ou não é verdade que o intelecto é sempre valorizado em relação à inteligência sinestésica que há pouco falavas? À
Sem
tal
dúvida.
Inteligência corporal.
Sem
Isto
dúvida.
É muito mais importante alguém ser inteligente intelectualmente do que propriamente ser um enorme atleta.
Ou musical, por exemplo. Repara,
ou musical.
Exatamente.
Se bem que algumas coisas estão a acontecer no mercado, sobretudo no mercado audiovisual. Se bem se analisarmos com alguma frieza, diria que nos anos 60, 70, 80, talvez tenha sido a última década, os intelectuais pontuavam muito pelas televisões, em programas, em horários nobres. O Vitorino Nemésio, o José Hermano Saraiva, o Alexandre O'Neill, enfim. A verdade é que, à medida que os anos se foram sucedendo, já não são esses intelectuais que ocupam os horários nobres das televisões ou das grandes montras mediáticas. São os cantores, são os atores, são os empresários.
Enfim, os comediantes, exatamente.
Os comediantes.
Repara.
Mudou. Isto é, o intelecto começou a perder. São os jogadores. Hoje em dia, se virmos quem são as grandes referências dos filhos, das muitas pessoas que estão a ouvir, são normalmente estes que eu acabei de dizer.
São sobretudo aquelas que têm maior tempo de antena e que também têm maior visibilidade. E felizmente eu acho que se foram abrindo a capacidade de acolher as artes de uma outra forma. Mas mesmo assim ainda de uma maneira muito lenta. Repara, há 30 anos atrás era muito mais difícil de convencer um pai que nós gostaríamos de ser profissionais de um qualquer desporto, ou eventualmente artistas, sejam pintores, escultores, ou eventualmente músicos. Atualmente, felizmente, acho que se vai ganhando uma percepção de que também é possível ter uma vida de qualidade e com respeito pela profissão que temos, quando abraçamos, por exemplo, a parte do mundo artístico, certamente.
Porque o mundo artístico também evoluiu muito a esse nível e a credibilidade que tem hoje junto da sociedade é muito maior.
Sim, sem dúvida.
Até porque antes havia quase uma associação a uma espécie de vida dedicada a, sei lá, sem objetivos, um vagabundo quase, era o que se dizia. Músico era isso.
Nunca vais conseguir ter uma vida sustentável.
Sim, não era considerado sequer uma profissão ser músico.
Hoje tens trabalho para a semana, podes não ter. Né? Sei lá, costuma O Eduardo Madeira conta muito esta história de que o pai insiste sempre com ele para ele voltar à profissão de licenciatura, de alguma forma ao curso que ele teve de direito, e não propriamente nesta vida de artista e de comediante como tem, que ele diz que é o que lhe faz muito mais feliz. E certamente aquilo que vai de encontro à sua zona de conforto, aquilo que é mais natural para ele e para qualquer pessoa, nos permite não só ter um desempenho de melhor qualidade, mas também, sobretudo, a perspectiva de que é muito menos esforço que eu tenho que fazer para qualquer realização. Isso ajuda-nos a perceber porque é que muitos dos miúdos preferem música, outros preferem muito mais as relações humanas, outros preferem muito mais o pensamento crítico e as filosofias, outros preferem mais as artes, outros preferem mais a matemática e as línguas, porque de facto temos uma perspectiva de inteligência mais alargada, e felizmente a sociedade também vai estando mais aberta. Mas como dizia-me, de uma forma muito lenta, repara, se nós olharmos para aquilo que a própria escola valoriza, a matemática e o português está sempre como base nuclear e depois o resto é que começa a ganhar um bocadinho de espaço. Repara que vai mudar, felizmente, mas a educação física nem contava para a média para entrar na faculdade. Portanto, percebes? Há uma perspectiva até mesmo social, de uma valorização de umas para outras, não.
Isso é muito interessante, de facto. É verdade. A educação física não contava sequer. E agora já conta.
Agora vai já contar, sim. Mas repara, se tiveres.
Já vai contar ou já conta?
Vai contar no próximo ano, sim. Se tiveres a perspectiva de eu tenho negativa a português e matemática.
Chumbo de ano.
Se tiver negativa às ciências e à história, posso passar. Portanto, há uma valorização, de facto, por um determinado tipo de perfil e um determinado tipo de inteligência. Ao longo dos anos sempre foi assim, mas que eu acho que vai começando a mudar. E a perspectiva de também termos cada vez uma mais vasta opção de cursos profissionais, de opções vocacionais que nos permitem ir de encontro a outras áreas que sejam de maior interesse dos estudantes, garantidamente vamos dar um bocadinho de alento a este tipo de diferentes inteligências que muitas das vezes são ofuscadas pela escola. O Eduardo Sá, que me fez o prefácio, fala um bocadinho nisto quando no prefácio caracteriza das desmancha-prazeres e associa um bocadinho esse desmancha-prazeres à escola, que são pessoas que...
Pensei que eram os pais, que os pais às vezes desempenham essa função.
Não, mas que vão castrando um bocadinho aquilo que são as inteligências naturais dos miúdos, que depois são muito denegridas em função do...
Vão formatando, não é?
Exatamente.
Aliás, se virmos bem, muito se tem falado em si neste programa, ainda bem. A verdade é que a escola pouco ou nada evoluiu na forma como transmite conhecimento.
A maneira... Eu costumo dar sempre este exemplo quando vou fazer a formação de professores, que é, tu pegas num professor e se tivéssemos uma máquina para recuar no tempo e o pusesses há 50 anos atrás, ele chegava lá e dava uma aula exatamente como hoje. Pegas no médico e metes-lo num bloco há 50 anos atrás, ele não consegue operar. Porque tudo o resto foi evoluindo e pedagogicamente há situações e a pedagogia não evoluiu tanto e a escola tem tendência a não acompanhar de uma forma tão rápida toda a escola.
Isso é totalmente verdade, mas porquê que isso acontece?
Olha, eu acho que é porque também temos muita resistência dentro da própria escola. O próprio sistema é resistente à mudança.
Na escola ou em tudo? Mas
não,
na escola em
também
particular.
Também na escola, sobretudo na escola, porque há, a escola tem uma questão de relações humanas e depois temos uma perspectiva dessa. Eu sempre fiz assim. E correu bem, porque não continuar? E sempre que há novas abordagens, novas tecnologias que eventualmente vêm, agora estamos a falar em novas, mas já não são novas. Repara,
é por isso que os professores fazem tantas greves.
Eu acho que eles fazem muitas greves por uma questão de respeito pela condição de professor, mais por isso, pela valorização de tudo o que é um esforço tremendo. Ser professor de facto não é fácil, e temos que aplaudir uma classe docente que de facto tem um mérito enorme de, por muito que socialmente se vá desvalorizando e o professor foi perdendo ao longo dos anos uma postura de destaque na sociedade. E eles lutam sobretudo por esse reconhecimento, pela valorização das carreiras.
Porquê que isso aconteceu? Porquê que foi perdendo isso?
Não te sei de explicar ou dizer uma única razão. Acho que há um conjunto de fatores que foram acontecendo também. Eu acho que a escola cometeu alguns erros de também trazer para dentro da escola pessoas que não eram da área, e que foram de alguma forma também um pouco denegrindo e manchando a imagem que foram dos professores, onde tivemos pessoas que exerciam docência, mas que não tinham formação académica para isso. Tivemos durante muito tempo muitos engenheiros, uns certamente com muita qualidade, outros que se calhar não tanto, na questão da relação, porque não basta saber de matemática ou de história ou de geografia ou de ciências para sentir que é bom professor. Nós temos que ter uma competência pedagógica de relação, de como é que eu ensino e cativo e motivo e envolvo, se calhar muito mais evidente ou muito mais importante do que o domínio da matéria em si. Ele é importante, como é óbvio.
Renato, deixa eu fazer aqui um apelo, um passatempo a todos os ouvintes que nos estão a ouvir e que são pais. Força. Se não forem pais, podem inventar. O passatempo chama-se O Meu Filho é o mais esperto de todos, ou a minha filha, se quiserem. Ora bem, o que eu proponho é o seguinte: que liguem através do WhatsApp e que nos contem uma história com o vosso filho que prove que ele foi bastante inteligente. Pode ser uma história absurda, pode ser até inventada, mas a melhor história, portanto, vocês têm que deixar uma mensagem de voz, é escusado de ligarem, que ninguém vai atender, deixem uma mensagem de voz no nosso WhatsApp, é o 96038 62 6272. Assim é que é, 96 032 038 6272. É este o número. Liguem e provem-nos que o vosso filho é claramente a pessoa mais inteligente que vocês conhecem em relação a todos os outros filhos. Porquê que têm que fazer isto? Porque a melhor mensagem vai ganhar o livro autografado do Renato, que se chama Desenvolva as inteligências do seu filho. Mais de 250 jogos e exercícios, já lá vamos, para estimular a criatividade e a curiosidade dos mais novos. Recentemente tive aqui o Alexandre Castro Caldas, e não só, também a Joana Rato. Os dois estiveram aqui a falar sobre, olha, a aprendizagem em relação aos miúdos, e não só, em relação à nossa própria memória. Uma coisa me ficou. Perguntei-lhes a da altura o que é que nós deveríamos fazer para melhorar a nossa memória, que jogos. Sempre ouvi dizer que era bom a aprender uma língua, por exemplo, e ficaram umas palavras do Alexandre Castro Caldas. Ele disse: fazer amigos, ter amigos, estimular os amigos, falar com os amigos. É isso que nós precisamos até ao final dos nossos dias. É, sim, ter amigos, é falar com eles, telefonar com eles. É isso que vai fazer com que a nossa memória exercite muito mais do que estar em casa sozinho a ler um livro. Sabes, e eu disse, então, e aquelas pessoas que estão sozinhas? E ele disse, pois, temos aí um problema.
E temos, porque toda a interação social e a relação social, repara, se olharmos até para as pessoas que nós reconhecemos como mais idosas, mas que têm uma sanidade mental e uma vida ativa muito, muito grande, vemos que quase todos eles têm uma vida social, ou porque trabalham e convivem com pessoas, ou porque de facto têm um grupo alargado social cada vez que os estimula a comunicar, a lembrar, a estimular outras áreas que às vezes até são destrezas de coisas novas que se aprendem já mais na terceira idade. E isso é curioso porque, de facto, eu gosto muito do livro da Joana e do Alexandre, porque nos ajuda numa perspectiva de todos os avanços da neurociência que têm um bocadinho algumas implicações com a questão da escola. E essa perspectiva de que eu posso e devo ter uma concepção de o que é que eu posso fazer para que também a minha capacidade se vá mantendo intacta ao longo do tempo. E a própria percepção que eu posso fazer por isso, é quase como as pessoas quando olham para o meu livro e olhamos para as inteligências, depois há um capítulo que fala da felicidade. Eles dizem assim, então, mas tens aqui exercícios para promover a felicidade? Eu tenho, porque a própria concepção de que eu posso construir o meu conceito de felicidade e tornar a minha vida muito mais feliz também se constrói, também se educa, também tem uma perspectiva em que eu tenho um papel ativo, não é só uma questão do acaso, ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter. Eu posso fazer por isso. E posso ter uma perspectiva muito mais construtora de uma ideia que me faça evoluir e me faça perdurar um sentimento de bem-estar, claro, e de prazer. E onde agora se inclui, de facto, garantidamente, uma das estratégias é exatamente essa, é conviver com os amigos.
Já agora, como é que tu encaras as experiências que estão a ser feitas? Penso que será na Finlândia. Outro dia disse, por engano, que era na Noruega, mas acho que é na Finlândia. Experiências que fazem com que basicamente as crianças tenham mais tempo para brincar na escola, em que os horários sejam bem menos intensos, e onde, por exemplo, o horário de entrada está a ser feita uma experiência. A mim iria-me agradar muito que tivesse sido feita esta experiência no meu tempo e no meu país, que é os miúdos começarem a entrar às 10 da manhã.
Eu acho ótimo, e por várias razões. Primeiro porque a perspectiva de que não se aprende só na escola é uma verdade universal. E repara, grande parte das aprendizagens que nós também fazíamos e relembramos muito facilmente, aquilo que aprendemos com os nossos amigos, com os nossos pais, noutros contextos que não escola. Uhum. E a escola, por norma, aquilo que invade, em termos de espaço, disponibilidade e de tempo dos miúdos, é se há alguma coisa que não corre bem com a escola, qual é a resposta? É mais escola. Uhum. É mais matemática, é mais ciências, é mais português, é mais explicações, é mais apoios e por aí fora. O que é que me parece extremamente saudável nesses exemplos é que temos uma perspectiva de que a componente social e, sobretudo, o saber parar é uma componente fundamental para a questão da aprendizagem. Quando olhamos para a perspectiva também de quando é que nós começamos com a escola, e há países em que se começam aos 7 e nós começamos aos 6, até por uma questão, e certamente deves ter recordado com certeza que o Alexandre deve ter falado, em que... maturadamente nós temos umas áreas cognitivas que são afetas à linguagem e à questão da aprendizagem da leitura que por norma maturam por volta dos 7 anos, e por isso é que em alguns países do mundo e o sistema começa a entrada aos 7 anos para uma aprendizagem formal da leitura e nós entramos aos 6. Não significa que não se consiga, só que é com muito mais esforço. Eu costumo dar este exemplo: ok, eu se for correr de galochas também corro, mas custa muito mais. Os miúdos, sim, que entram mais cedo também conseguem, custa-lhes é muito mais e não tinham essa necessidade de estar com essa estimulação. E agora repara, pegando um bocadinho na tua perspectiva, há um bocadinho dos pais quererem de facto os miúdos serem super génios. Nós temos imensos pais que se debatem com a escola querendo que os seus filhos entrem aos 5. E isso, para eles, por muito capacidade que os miúdos têm, a infância nunca se vai repetir. Por muito que eles entrem um ano mais cedo e acabem um ano mais cedo, não é esse ano mais cedo profissionalmente que vai fazer a diferença e que eles vão recordar, mas se calhar um ano onde pudessem estar muito mais à vontade a construir a tudo o que tem a ver com o alicerce de aprendizagem. Uhum. Repara, quando falamos...
Isto é, não concordas nada com essa ânsia que existe por parte dos pais de que os miúdos entrem mais cedo?
Em nada, acho que não é nada benéfico para isso. Mesmo para os miúdos. Os pais costumam caracterizar: ah, mas ele assim perde o contacto com o grupo, os amiguinhos todos vão para o primeiro ciclo, uhum, e ele vai ficar... todo o contacto social se mantém. Muitos deles partilham a mesma escola e o mesmo espaço físico. Ou se eventualmente isso não acontecer, os pais podem, em paralelo à escola, manter um contacto com o grupo de amigos de uma forma estruturada e mais saudável.
Renato, vamos ouvir algumas mensagens de pessoas que, entretanto, ligaram para este programa através do Facebook ou através do WhatsApp. Recorda a linha, é o 960386272. Estava a ler também um livro do Renato, devidamente autografado, para aquele que nos contar a melhor história que prove que o seu filho é mais inteligente do que todos os outros filhos que ele conhece. Tem que ser uma boa história que demonstre a inteligência do seu filho, ou então a falta dela. Podem optar, desde que nos façam rir, ganham assim o livro que hoje destacamos neste programa, que se chama Desenvolva as Inteligências do Seu Filho. Mais de 250 jogos e exercícios para estimular a criatividade e curiosidade dos mais novos. Isto quer dizer que as pessoas que têm filhos, se hoje ouvirem este programa até ao final, à partida, não vou garantir, mas não posso garantir, eu posso garantir que vão fazer com que os seus filhos possam eventualmente ficar mais espertos.
Podes garantir, e podes garantir também uma outra coisa, é que ao olharem para as estratégias que aqui estão, vão garantir duas coisas: a interação e um tempo de qualidade com eles, e garantidamente se vão divertir com eles, porque também vão encontrar aqui muitas atividades que eles fizeram enquanto mais novos e que vão relembrar: ah, eu também fiz isto, lembro-me perfeitamente do macaquinho do chinês e de jogar à macaca e de jogar o lencinho e de jogar ao rei mandas e por aí fora, porque são atividades que nos estimulam, que nos divertem e sobretudo que também nos ajudam numa perspectiva de harmonia, de um crescimento saudável dos miúdos.
Muito bem, já a seguir vamos ouvir a primeira participação via WhatsApp.
Interrompemos esta emissão para ouvir ópera.
Oh, linda Carlota, ando a ouvir esta cena.
Ai, mas o que é isto, pá?
É um programa, um belo programa. Antena 3, Antena 3,
Antena 3, eu ouço a voz do Alvin.
Sim, sou eu, e é o Alvin.
É o Alvin, é o Alvin, a prova oral, não tem rival.
Boa tarde. Estava a ouvir a vossa emissão e a falarem do porquê da imagem dos professores ter sido denegrida ao longo dos tempos e de repente ouço o concurso que diz que o meu filho é o mais esperto de todos. Na minha opinião, essa é a principal razão pela qual a imagem dos professores foi denegrida. No meu tempo, eu não era, para os meus pais, o mais esperto de todos e tenho a noção que hoje em dia, para os pais, o filho é sempre o mais esperto de todos, mais esperto até que o professor. E acho que essa é a principal razão para a imagem dos professores ter denegrido tanto ao longo do tempo. Obrigado.
Ora está, esta intervenção é bastante boa. Tem razão.
Tem, porque antigamente, como digo, mas tem a ver com aquilo que falávamos há bocadinho sobre este denegrir um bocadinho do papel social dos professores e a desvalorização que eles foram tendo. Uhum. E isso porque os pais também ganharam projeção e acham que depois conseguem invadir com as suas perspectivas a escola. E eu acho que quando os professores não são seguros, deixam-se levar um pouco por esta invasão parental que quer mandar dentro da escola, mandar dentro de sala de aula, e que os professores pedagogicamente têm que ser fortes, sabes? Que educação todos nós podemos discutir, mas pedagogia não. E de facto é aí que os professores têm que ser muito competentes em ouvir os pais, e ok, eu percebo que você tem esta concepção educacional, mas a minha estratégia pedagógica é esta, é esta, é esta, e fundamentá-la. Porque aí é muito mais difícil os pais contraporem num sentido argumentativo daquilo que é técnico, daquilo que é a profissão de docente e onde os professores têm obrigatoriamente de ter uma formação sustentável.
Olha, sempre que falamos de ensino neste programa há alguém que fala na Escola da Ponte. Sim. E hoje temos um ouvinte que é a Júlia Sampaio, de Lordelo, que tem 3 filhos na Escola da Ponte. Olá, Júlia.
Júlia,
como é que é ter 3 filhos na Escola da Ponte? Sentes que eles estão a ficar diferentes ou não? Estão mais espertos?
Não, eles espertos já estão por natureza.
São os mais espertos agora, sempre?
Sim, sempre. Sim. Agora, a nível de desempenho escolar, eles não têm grande desempenho escolar.
Não têm?
Mas na altura, não. Eu acho-os todos inteligentes, mas...
Não, vocês também deles, não é?
Não, claro.
Não há um que é mais burrinho do que os outros?
Mais que é?
Mais burrinho do que os outros? Não há um que te sintas que...
A minha filha é mais distraída.
Ah, okay,
muito mais distraída.
Percebo isso.
Pronto. Mas mesmo assim ela está no sistema educativo e está feliz e está a escola está a respeitar o ritmo dela na aprendizagem e isso é o mais importante. Uhum. E então eu queria intervir também, porquê? Porque eu ouvi uma parte em que estavam a falar da maturação das crianças aos 7 anos.
Uhum.
E de facto, eu dos meus 3 filhos, o meu filho do meio com 7 anos estava perfeitamente apto à leitura e à escrita e até estava bastante mais evoluído. E o meu último filho com a mesma idade já tinha bastantes dificuldades e não estava para aí virado, estava mais virado para a brincadeira e não estava mesmo a interiorizar o sistema de ensino e etc. Agora, há uns meses atrás, só neste momento é que ele começou a despertar para a leitura, ou seja, o ritmo dele foi totalmente diferente. E eu acho que quando estamos a pensar na educação dos nossos filhos, também temos que pensar em respeitar o ritmo de cada um. Porque ao longo do curso, todo o percurso que eles vão ter um ritmo diferente de aprendizagem e irão despertar no momento mais oportuno para eles ou que tem mais a ver com eles. E não quer dizer que uma criança agora que tem um grande desempenho, que até tem muito interesse por tudo na escola, que quando chegar ao nono ano ou ao décimo, estará com a mesma produtividade a nível de escola. E por experiência própria, eu morei em França muitos anos e fiz toda a minha educação em França, e o que aconteceu é que eu nunca tive notas espetaculares, não é? Andei sempre na média. Mas quando cheguei à universidade, sempre sem nunca reprovar, e só na universidade é que comecei a despertar pelos estudos.
É verdade, então, isso acontece muito. Na universidade, alunos que eram medianos tornam-se ótimos alunos, mas também acontece o contrário, não é? Alunos que foram
exatamente
sempre bons até o 12º ano, depois tornam-se vulgares a partir daí.
Uhum. Daí o interesse, eu acho que o interesse é despertá-los pelos estudos, mas mais que tudo é um autoconhecimento. É eles tentar se conhecer a eles próprios e descobrir o que é que, que mais lhes diz. Porque todas as crianças têm todo tipo de inteligência. Eles têm é que explorar e podem ser felizes qualquer seja a vocação deles. Bom, tem é que saber que qualquer seja a vocação, tem que se empenhar nessa vocação.
Júlia, quero agradecer aqui a tua participação. Deixem-me só dizer que no Facebook da Prova Oral há um diálogo que vai sendo estabelecido por dois ouvintes, a Bárbara Pires e o Sandro Ascensão. Ele, a da altura, no meio deste diálogo, o Sandro diz: eu não tenho filhos, Bárbara. Ao que a Bárbara Pires responde: eu também não, mas tenho namorado. Esqueci de dizer o quê? Bom, Eugênio Ferreira diz: de acordo com o convidado, em relação à pressa dos pais darem estudos aos filhos, o meu filho entrou este ano em Engenharia Informática e já lhe disse: filho, tens 10 anos para acabar o curso. Só não quero que prescrevas a nenhuma cadeira e que eu tenha 100€ por mês para as propinas. Pais, deixem as crianças serem crianças. A sociedade tem tempo de tomar conta delas. É verdade. E cada vez mais se fala sobre isto. Já agora, aqui a Elsa Santos diz: boa tarde. Estou a adorar ouvir o convidado. Subscrevo integralmente tudo o que disse. Eu sou mãe de 3 rapazes. A única coisa que efetivamente me importa na vida é que eles sejam bons seres humanos, que tenham a capacidade de saber interagir com os demais. A capacidade de saber empatizar é o segredo para a realização em todos os níveis da nossa vida, profissional, familiar, amizade, conjugal, etc. Saber ser e saber fazer é o essencial para uma vida realizada. Já agora, deixem-me agradecer primeiro à Júlia Sampaio pela intervenção que aqui teve, e já agora, se bem se recordam, na passada semana tivemos aqui pessoas ligadas ao Teatro Maria Matos, que estão a fazer uma série de mini-conferências, em que a última das quais, que foi realizada no passado sábado, era sobre a liberdade. Era uma mini-conferência dedicada aos miúdos. Eu hoje pedi à Susana Menezes se tinham gravado algum som sobre o que é que os miúdos disseram. E ela mandou-me 25 segundos do que é que os miúdos que ali estavam, e outros, se calhar mais graúdos, disseram sobre liberdade. Ora, vamos ouvir o que é que aconteceu no sábado no Teatro Maria Matos.
Andar nas ruas a brincar com os outros.
É fazermos o que nós quisermos sem magoar os outros.
A minha liberdade é estar ao pé da Estátua da Liberdade.
Fazer o que eu quiser. Mas logo...
É poder fazer o que achamos certo sem nunca prejudicar os outros.
É ter várias oportunidades e aproveitar o que a vida me dá.
Tu viste isto com atenção. Há um miúdo que diz que ser livre é estar ao lado da Estátua da Liberdade. Eu ouvi bem. Espera aí, vamos ouvir outra vez.
Andar nas ruas a brincar com os outros.
É fazermos o que nós quisermos sem magoar os outros.
A minha liberdade é estar ao pé da Estátua da Liberdade.
Cá está, é isso mesmo. Eu adoro este miúdo, é o maior. Claro, a liberdade dele é estar ao pé da Estátua da Liberdade. É isso que é... Que é a liberdade também.
Deixa-me pegar aqui um bocadinho de 3 ideias que a Júlia nos deixou, que eu acho que são importantíssimas. Sim, sim. Uma delas tinha a ver com a questão do próprio ritmo de aprendizagem. E, de facto, eu acho que a Júlia não podia ter escolhido melhor escola do que a Escola da Ponte, onde tem um modelo, de facto, que privilegia esta questão. E aí, repara, quando nós entramos na escola e no primeiro ano, começamos num comboio que não para e que anda, de facto, a uma velocidade e um ritmo elevado. E nem toda a gente, nem todos os miúdos conseguem encaixar nesse ritmo, nem todos eles conseguem dar vazão, de alguma forma, a toda esta catadupa de aprendizagem, atrás de aprendizagem, contas e mais leituras e mais escritas e mais por aí fora. E o que é que acontece quando nós forçamos muito este ritmo muito frenético, com o qual muitas das vezes as crianças não têm ainda uma base consolidada neste âmbito? É que o gosto por aprender fica mais comprometido. Não é uma questão da escola, é uma questão deles deixarem de ter este encanto pelo aprender e essa necessidade de a escola já começa a ser olhada de uma vertente muito negativa, porque apenas a escola me obriga e não me compreende. Esse sentimento de empatia em que eu tenho para com a escola e não sinto que a escola tenha para comigo, porque parece que não me compreende, não me respeita que eu tenho um ritmo de aprendizagem diferente, que aprendo de maneira diferente e não tem essa abordagem de uma forma mais específica para comigo, compromete um bocadinho esta questão de um próprio sentimento de felicidade. E quando a escola insiste também numa perspectiva de inteligência e numa perspectiva de estimulação que é diferente do meu perfil, eu também não me sinto propriamente muito acolhido na escola e não tenho muita vontade de ir para lá. O Eduardo Sá também, no meu primeiro livro, no prefácio, diz uma coisa curiosa, que era: eu gostava que a escola fosse considerada como uma sala de estar em que os miúdos saem da rua para ir para a escola, da mesma maneira como saem da rua para vir para a sua sala de estar, onde sentem acolhidos.
Ou saem do quarto para a sala de estar.
Exatamente, é? E têm uma zona,
eu gosto dessa ideia.
Uma zona de conforto nesse âmbito.
Mas até aí, se reparares bem, as próprias salas de aula não são confortáveis.
Muitas delas
não são muito acolhedoras.
Não são muito apelativas, de facto, quando vemos, e são muitos os exemplos onde chove dentro das salas, não há uma perspectiva confortável até em termos térmicos, porque é um frio desgraçado e os alunos têm que levar mantinhas para se poder aquecer e conseguir estar. É difícil aprender quando, na base daquilo que é o nosso sentimento de segurança, por exemplo, né? E na hierarquia de Maslow nós temos isso muito caracterizado, tal como é difícil aprendermos com fome, com sono e com muita vontade de ir à casa de banho, também é difícil aprendermos com frio, ou também com um excesso de calor, obviamente. Mas deixa-me pegar aqui numa outra ideia que a Júlia nos trouxe, que também tu falaste e que me parece interessante.
Temos de ser rápidos, sim.
Muito rápidos. Tem a ver com a perspectiva de que dizias. Muitos de nós fomos alunos perfeitamente vulgares durante quase toda a escolaridade, depois chegamos à universidade e damos um salto. Esse salto caracteriza porque eu começo a funilar, a aprender aquilo que mais gosto. E aí eu sinto que estou a alimentar aquilo que é o meu interesse, aquilo que é a minha zona de conforto, e portanto não faço tanto esforço e o meu resultado garantidamente é melhor. O inverso geralmente passa-se quando nós esmiuçamos e esmiframos os miúdos a estudar para conseguirem uma nota, porque querem entrar num curso que é muito valorizado e que têm que suar imenso para conseguir uma nota de entrada. E depois, quando lá chegam, têm uma perspectiva de não é bem isto que eu queria. Já não, agora, não é isto que me alimenta.
Deixa-me dizer que temos muitos ouvintes a quererem entrar neste programa, nomeadamente através do WhatsApp, a grande moda do momento, é verdade. Mas há muitos também que estão a deixar uma mensagem que me parece importante ler no Facebook. A primeira é a Susaninha, diz: Alvin, não passaram o que disse uma das miúdas, que liberdade é não precisar de ninguém para ser feliz. Sim, também gosto, eu ouvi.
É a perspectiva de uma autonomia, e a escola também serve para isso mesmo, que é construir uma autonomia, porque nós, quando saímos da escola, não dependamos de alguma forma daquilo que é todas as ajudas que nos possam ter sido dadas até ao momento, porque temos uma perspectiva de igualdade, mas também de liberdade e de autonomia.
Manuel Matos Gomes diz: o problema da educação é que na escola não se ensina nada, ou praticamente nada, que realmente interessa para a vida adulta. Não sei se concordo com isto. A Inês Cruz diz: concordo tanto, mas tanto com estas ideias. Sou professora de matemática, terceiro ciclo e secundário, e falo disso aos pais mais novos. Criei um blog porque tenho necessidade de partilhar ideias aos pais que possam ajudar os pequeninos a desenvolver o raciocínio matemático, sem contas, sem cálculos. Atualmente os pais estão baralhados, mas temos de ajudar a perceberem como desenvolver o que precisamos mais tarde na sala de aula, mas sem ultrapassagens forçadas nem instalações inadequadas. Podem espreitar, inesferreiracruz.wixsite.com.blog. Ajudem a desenvolver paciência, persistência, autoestima, respeitem o ritmo. Parabéns, diz. Já o Gonçalo Vizinho diz: Alvin, és um fenómeno na comunicação, não consigo deixar de te ouvir, vou voltar a ouvir a prova oral às 6 da manhã. É o que diz. Faz muito bem. Há muitas pessoas que ouvem este programa às 6 da manhã. Queremos dar um especial bom dia a essas pessoas que ouvem a repetição deste programa. É verdade, e que não compreendem como é que nós conseguimos estar tão bem dispostos. Porquê? Porque fazemos este programa ao final da tarde, é por causa disso. Mas deixa-me ouvir as pessoas que, entretanto, enviaram uma mensagem. Temos já uma pessoa que vai entrar em direto, mas antes disso, uma ouvinte, ou um ouvinte, que escolheu o WhatsApp para dar a sua opinião.
O meu filho não é inteligente, Alvin. Mas olha que filho do meu pai, ui, é muito inteligente. Sabes quem é que é? Sou eu.
Cá está, uma mensagem muito curta, mas temos outra.
Olá, boa tarde, meu nome é Maria, tenho 3 filhos e estou a entrar na vossa emissão para dizer que, e contrariar um bocadinho o que vocês estão a pedir, porque não faço questão nenhuma, nem nunca fiz que os meus filhos fossem os mais espertos ou os mais inteligentes. Faço sim questão que eles sejam sempre os mais felizes na vida pessoal e na vida profissional. É só um beijinho para todos. Obrigada.
Muito bem, é importante de facto que os pais se preocupem com a felicidade dos seus filhos, e talvez seja também a preocupação deste ouvinte.
Então cá vai, o meu filho é mais inteligente que os outros porque é anão. E como todos sabem, os anões são mais inteligentes que as outras pessoas. Vejam, por exemplo, o Game of Thrones. Aí está.
Aí está, não tenho a menor dúvida de que é absolutamente verdade o que acaba de nos chegar por parte deste ouvinte. Mas temos outro.
Boa tarde. Antes de mais, quero dar-vos os parabéns por esta iniciativa de criarem um WhatsApp, de forma a que nós possamos comunicar convosco. Porque é que o meu filho é mais perto? É simples, para já porque é meu filho. Mas tenho uma história engraçada que cada vez que tento chamar a atenção o meu filho acerca da escola, que ele deve ter comportamentos corretos e respeitar a professora, ele diz-me: pai, não venhas com coisas, tu sabes perfeitamente, na escola eras igual, por isso não tentes tentar enganar. Por isso, pá, é meu filho, pá, por mais que eu tente ensiná-lo, ele já nasceu ensinado.
Ora, cá está. É isso, são os pais a falarem sobre os seus filhos. Estamos, relembro, a entrevistar Renato Paiva, que é autor deste livro que se chama Desenvolva as Inteligências do Seu Filho. Já agora, como? Como, Renato? Como é que podemos? Que exercícios é que aqui estão que comprovadamente podem fazer com que os nossos filhos exercitem a sua inteligência?
Sobretudo, todas elas têm a base do brincar e a base do não precisar de grande material ou quase nenhum para podermos desenvolver essas atividades. Se folheares um bocadinho o livro, vais conseguir ter essa percepção. E as pessoas que eventualmente possam manuseá-lo têm essa percepção. Foi difícil a escolha dentro de tantas atividades que podiam ser escolhidas e ser colocadas cá, que o critério foi quase de exclusão e não de inclusão, em que tudo o que pudesse esgotar-se numa atividade em que eu faço e ponto final fica feito, foi fora. Todas aquelas atividades em que eu precisasse de material específico, fosse difícil de encontrar ou caro, ficaram fora. A ideia foi: o que é que eu tenho lá por casa ou não preciso de nada para poder interagir e, brincando com o meu filho, poder-lhe desenvolver as diferentes inteligências que ele tem. E a ideia não é fazermos supergénios ou miúdos altamente dotados ou inteligentes, é sobretudo tentarmos ter uma perspectiva de que as inteligências são várias, que podemos a brincar, estimulá-las, sobretudo para os preparar a serem de facto mais autónomos e mais felizes. E esta perspectiva mais alargada do próprio conceito de inteligência é que me parece caracterizadora de facto deste livro. E a ideia é que, obviamente, ele tem uma pequena fundamentação teórica para as pessoas perceberem o que é que estamos a dizer, mas não é um livro técnico, portanto não tem jargão técnico, não tem fundamentação de artigos científicos que vão buscar as citações e as fundamentações de vários autores como se fosse um artigo científico ou uma tese de mestrado. Não, é escrito para pais e para leigos, sobretudo para terem uma percepção e mais facilmente entenderem porque é que os seus filhos, uns gostam mais de umas coisas, outros têm melhor desempenho noutras, uns conseguem ter uma lábia que parecem autênticos comerciantes e de alguma forma vendedores, porque parece que manipulam através da palavra, e outros são muito mais introvertidos, e outros têm muito jeito para a música e dão-se muito bem em tudo que tem a ver com atividades musicais ou rítmicas, e outros que são mais naturais, ou seja, têm uma inteligência naturalista mais desenvolvida e gostam de tudo que tem a ver com bichos e com natureza, com o estar a acampar, com o ir fazer passeios no bosque. Mas, e peraí, conseguem decifrar qual é a árvore, pegando numa folha e conseguirem perceber que aquela nervura é daquela árvore específica. São áreas de interesse que os miúdos vão perceber.
Renato,
e o livro ajuda-nos a perceber isso.
Eu não tenho filhos, por enquanto. Mas
ou
a verdade,
que tu saibas.
Ou que eu saiba, né? Qualquer dia, vou ter um dissabor. Ou não, uma felicidade extrema. Mas a verdade é que vou percebendo como é que eles interagem uns com os outros. Mas o cenário mudou, porque na minha altura todos nós nos encontrávamos nas escadas de alguém, não era? Era assim que tudo começava, ao cair da noite. E a noite acabava quando havia uma mãe de alguém aos berros, e nós sabíamos que era o fim da noite, porque um dos elementos ia para casa e pronto, depois ficava.
E o resto dissipava-se. Mas tinhas as escadas como tinhas a rua.
Sim,
como
tínhamos a rua. E agora não há essa rua, não é?
Alguém na aldeia gritava.
E havia umas brincadeiras que fazíamos, jogávamos muito à bola, às escondidas, sei lá, havia inúmeros jogos. E agora eu pergunto-te. Não há tanto este espírito coletivo, digo eu, não sei, posso estar completamente errado. Então, eles brincam. O que é que eles brincam? Brincam com os computadores?
Brincam muito
isolados. Jogos em rede?
Também, mas sobretudo a interação é muito mais mediada por um instrumento do que propriamente numa interação direta, face to face. Cada vez mais se perdeu todo um contacto daquilo que eram os tempos livres, que parece que agora. É mau ter tempos livres, porque os miúdos têm que ter sempre o tempo muito ocupado. Se têm uma tarde livre, têm que ter alguma coisa, porque parece que os pais não ficam descansados se ele não estiver num sítio estruturado a aprender ou a estimular ou a fazer qualquer coisa. Repara, nós tínhamos uma coisa maravilhosa, que tínhamos furos no nosso tempo. E tínhamos o segundo toque onde nós nos escondíamos um bocadinho na esquina a ver se a professora até o segundo toque não aparecia para a gente passar e irmos embora.
Era uma loucura.
Atualmente isso não existe.
Não existe.
Atualmente não existe. Portanto, os tempos são todos ocupados. Esse tempo livre deixou de existir até com mais sobrecarga, de mais trabalhos de casa e mais organizações e para aí fora. E até o próprio horário escolar foi mais alargado e mais comprometedor. Mas essa perspectiva de irmos para a rua, por uma questão até de um sentimento de segurança, se foi perdendo. O irmos para as casas dos amigos, o dizer assim, olha, quando o sol se pôr é hora de voltares, ou quando alguém gritar venham jantar, é porque é a malta que se começa a dissipar e se o dono da bola é chamado, o jogo acaba ali. Essa perspectiva foi-se perdendo. Acho que ainda se mantém em pequenas localidades mais rurais, mas nas perspectivas das grandes metrópoles ou das grandes vilas já se foi deixando de perder esse contacto de ir estar com os amigos num espaço que é mais público e não propriamente confinados sempre dentro de casa ou dentro do quarto, mediados por uma interação de uma consola ou de um computador.
Olha, muito rapidamente, Paulo, é mina, penso que é assim que se dirá, o que falta na escola, além de boas instalações, são professores que gostam de ser professores e não pessoas que descarregam informação sem gosto pelo que fazem. Pedro Carragoso diz, na minha opinião, acho que a escola está formatada. Eu vejo isso por mim, quando andava por lá não me senti integrado, mas aos 25 anos, quando decidi voltar a estudar, aí sim, senti que ali fazia sentido. O que está a acontecer hoje em dia é formatar pessoas e não criar homens e mulheres. Vamos deixar de formatar e vamos educar. Uma mensagem que nos chega, entretanto, da Suzete.
Boa tarde, o meu nome é Suzete Ferreira e tenho dois filhos. O meu filho mais novo adora vegetais, mas é um menino que adoece muitas vezes. E o meu filho mais velho nunca come vegetais, exceto na sopa, e nunca adoeceu. Quando pedimos para ele comer vegetais, ele diz, mas porquê é que eu hei de comer vegetais se eu sou saudável e nunca adoeço? E o humano come e está sempre doente. Acho que esta situação deixou-me desarmado e prova que ele realmente é muito inteligente. Beijinhos.
É muito inteligente, de facto, o teu filho. Será que o filho da Anabela Figueiredo, da Ana Dia, é assim tão inteligente?
Olá. Olá, Anabela.
Olá. Olá. Boa tarde.
Boa tarde.
É assim, eu por acaso a história que eu pensei, que me lembrei, tenho uma série delas, eu até vou anotando num livrinho as histórias, mais do meu filho mais velho, porque entretanto acho que perdemos um bocadinho. E a mais nova não tem tantas histórias como a mais velha. Eu agora não me lembrei-me
do. O mais velho é mais divertido, ou tem histórias mais insólitas,
não,
será?
Não, eu acho que é aquela coisa de ser o primeiro filho e fazemos muito, tiramos muitas fotos e.
Espero que a tua filha não esteja a ouvir esta emissão, não é? Ela vai
não, mas ela
que...
vai já ter lá muitas fotos. Sim. Tem só menos coisinhas escritas, mas eu já fiz lá uma remodelação e ela já tem também lá algumas fotos que ela queixava-se um bocadinho.
Por acaso, eu adoro perguntar aos pais quais são, sobretudo em frente aos filhos, qual é o filho preferido deles, não é? Que é para eles ficarem sempre encabelados. E eu lembro-me da resposta da Dona Dolores, que lhe perguntaram qual era o filho preferido dela e ela não disse que era o Ronaldo, que eram todos iguais. E que o Ronaldo sabia disso. Será que é?
Não, é, para mim é, completamente. Pois é. Com características completamente diferentes. Nos meus. Então, completamente diferentes.
Então, conta-nos uma história.
O que eu me lembrei foi, eu ia-vos fazer uma pergunta. Vocês sabem o que são as meninas perdidas, o que são meninas perdidas na floresta?
Sabem? Essa pergunta tem rasteira, não sei.
É que o meu filho... não sei se é o mais inteligente de todos, e a minha filha também, mas ele, principalmente ele, é muito, sempre foi muito curioso e muito observador. Eu acho que muito mais do que inteligente, ele é curioso e observador.
É o capuchinho vermelho. Meninas perdidas na floresta é o capuchinho vermelho.
Não, ele sempre fazia confusão, porque é quando nós andávamos na estrada havia senhoras paradas na beira da estrada. E perguntava-nos o que é que as senhoras já estavam a fazer paradas.
E vocês o que é que respondiam?
E nós ficávamos assim um bocadinho encabeladas e encabeladas já dizíamos que as senhoras não sabiam o caminho. Eu estava à espera de. Então ele começou a chamar aquelas senhoras as meninas perdidas na floresta. Pronto. E muita gente sabe quando nós passamos e vimos meninas, olha lá está, mais uma menina perdida na floresta.
Tinha rasteira.
Gosto. Olha, agradecer aqui a tua participação, Anabela. Temos muitas pessoas que querem deixar também o seu comentário. Por exemplo, este pai e filha que ligaram para o WhatsApp.
Porquê é que eu acho que a minha filha é mais inteligente que os outros?
Porque quero ganhar este livro para aprender mais.
Ora bem.
O que é que ela disse? Vocês perceberam? Vamos ouvir outra vez. Espera aí.
Porquê é que eu acho que a minha filha é mais inteligente que os outros?
Porque eu quero ganhar este livro para aprender mais.
Ora bem.
Porque... Quero ganhar este livro para aprender mais.
Ah, isso mesmo. Quero ganhar este livro para aprender mais. E se calhar vais ganhá-lo mesmo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Há aqui outras opiniões. Por exemplo, este ouvinte conta o seu exemplo.
Boa tarde, meu nome é Wanderson Lisboa. E só queria partilhar com vocês que eu nunca fui a criança mais inteligente da minha turma. Pelo contrário, eu acho que era mais lenta. E é que sofria mais bullying por ser tão lento e viver num mundo um bocadinho mais distante. Mas a gente cresce e mostra para essas pessoas que a gente consegue criar uma coisa boa. E essa é a lição que eu tiro, que a gente pode ser sempre melhor quando a gente vira adulto. E basicamente a gente se torna o que a gente queria em criança, a gente se torna em adulto o que a gente queria ser em criança. E eu acho que é mais ou menos isso. Queria ser uma pessoa incrível. Um beijo bem grande para todos vocês.
É verdade, o Anderson Lisboa, que eu conheço bastante bem, que é um dos mais conhecidos Instagramers do mundo. Bom, e já agora uma última opinião.
Olá, boa tarde. Adoro a Prova Oral, o meu programa favorito, e aproveito para deixar uma mensagem. Estou em viagem, mas em primeiro agradecer o tema do programa, porque estou na dúvida, tenho uma filha de 5 anos e estou na fase de pensar se devo ou não realmente colocá-la na escola primária já na próxima ano letivo, ou se deveria realmente aguardar. Mas acima de tudo sobre a inteligência, acho que o mais importante e uma das coisas que eu sou anti é as comparações. E eu acho que quando estamos a tentar comparar se o meu filho é mais inteligente ou menos inteligente, acho que as comparações são das coisas que influenciam mais o caráter e as inseguranças das pessoas no futuro. Eu trabalho muito com jovens na minha área de eventos e deparo-me com jovens que vão para cursos profissionais e cursos na faculdade que não os realizam e depois acabam a licenciatura e mais tarde é que vão desenvolver um curso que os realiza. Portanto, acho que nesta área de educação seria interessante nós termos ferramentas de autoconhecimento desde crianças e depois orientar no ensino realmente para trabalhar em coisas que os fazem felizes e que os realizam profissionalmente. Um resto de boa semana e vamos tentar ter uma sociedade mais feliz.
É isso, basicamente, que todos esperamos. Renato, o que é preciso para melhorar a felicidade dos nossos filhos? Já precisamos, já percebi que é darmos-lhes mais tempo para serem crianças.
Também, sobretudo. E sobretudo desenraizar a ideia de que eu só sou feliz quando tenho e não sou tão feliz quando sou. E muitos dos miúdos parece que se sentem mais realizados quando têm o telefone topo de gama ou quando fazem a viagem ou quando têm as calças XPTO porque é uma valorização social e nós devemos desenraizar um bocadinho isto e desvirtuar um pouco esta ideia de que é muito mais interessante, até pela própria felicidade duradoura, de que eu sou mais feliz pelo que sou e não pelo que tenho. Até por uma questão curiosa, porque os estudos da felicidade o que nos indicam é que quando eu tenho um sentimento de bem-estar e de felicidade, mas sinto necessidade de repetir aquilo que me fez sentir bem e feliz, isso é mais associado a um vício do que propriamente um sentimento de felicidade. Mas quando eu realizo uma qualquer ação ou uma qualquer situação em que todo o sentimento de bem-estar é tão abrangente que eu não preciso de repetir isto nos próximos tempos, ajuda-nos a ter esta percepção de facto, porque hoje eu sinto-me feliz porque tenho o iPhone 8 e quando sair o iPhone 9 parece que sou um bocadinho infeliz porque não tenho o último. Eu, se for feliz apenas por uma outra coisa qualquer, porque fui fazer voluntariado e senti-me útil para ajudar alguém, este sentimento de bem-estar é muito mais alargado, é muito mais vantajoso, e essa percepção de eu sou feliz é muito mais duradoura e perduradoura.
Renato, estamos quase a acabar, mas há duas mensagens ainda que nos acabam de chegar. Uma delas bastante enigmática.
Alvin, o meu filho é o mais esperto de todos porque ainda não nasceu. O meu filho é uma alma que viaja através dos cosmos. Sabe o que é que se cose no meio das estrelas e viaja à velocidade da luz. É uma alma que ainda não foi capturada pela carne e pelo osso. Por isso, sabe tudo. Pertence ao céu.
Spooky. Very. Mas há outra mensagem, com uma pergunta de atualidade.
Será que o pai do Bruno Carvalho acha que ele é o filho mais inteligente do mundo?
O WhatsApp foi a melhor coisa que aconteceu a este programa nos últimos anos. A sério que sim, a sério. Vocês divertem muito e o programa vai ganhar uma outra agitação. Ora, pois não sei, não sei. Temos que perguntar ao pai de Bruno Carvalho, não é verdade? Conclusão deste programa. Que conclusões é que podemos tirar? Se quisesse resumir aqui o teu livro em duas ou três linhas que te parecem essenciais reter.
Várias. Divirtam-se com os miúdos na interação e não propriamente num dar-lhe qualquer coisa para ele fazer repetidamente. Portanto, esta questão de nós aprendermos com diversão é muito mais interessante do que aprendermos sem interação. E é curioso porque quando nós dizemos mas eu agora vou fazer um passeio, vou fazer esta atividade, ele depois nem se lembra. É curioso porque quando nós fazemos a nossa própria introspeção, nós não nos lembramos do nosso melhor dia à frente do computador a jogar videojogos. Nós não nos lembramos do nosso melhor dia em que estivemos sentados à frente de uma televisão a ver uma tarde inteira. Mas lembramos-nos daquela melhor viagem ou daquela brincadeira que fomos fazer com um amigo ou daquele passeio que fomos dar com aquela miúda gira da escola pelas redondezas de casa. São esses momentos que nos ficam mais marcantes porque são também diferenciadores. E eu acho que este livro traz muito isso. São ideias diferenciadoras que nos ajudam a ter uma interação e uma diversão em que, brincando, eu também aprendo.
Olha, Renato, quero agradecer o facto de teres vindo aqui substituir Anselmo Ralph. Quero acreditar que a tua emissão ainda foi melhor do que aquela que poderia ter sido com Anselmo.
Tenho a certeza.
Eu não tenho a menor dúvida. Renato Paiva, assim se chama o convidado de hoje, veio aqui falar sobre este livro que agora sai. Chama-se Desenvolva as Inteligências do Seu Filho. Mais de 250 jogos e exercícios para estimular a criatividade e a curiosidade dos mais novos. A seguir, vamos atribuir justamente este livro ao vencedor. Vamos decidir logo a seguir e vamos ligar ao vencedor. Entretanto, temos Pedro Costa na Antena 3. Já agora, não se esqueçam, amanhã vamos ter aqui o José Pedro Gomes, mas também o José Raposo. Eles têm uma peça que se chama Nhac e basicamente são estes dois extraordinários atores que serão os convidados. À partida, se não acontecer nada de
imprevisto. Acho que o Anselmo teve medo.
Sim, eu acho que foi isso que aconteceu. Amanhã serão então José Pedro Gomes e José Raposo convidados da Prova Oral. Já a seguir, Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.